fazer a leitura que está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, versículo 43. Amém? Todos encontraram? Então vamos acompanhar a leitura. Diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uva dos abrolhos. Amém, queridas? Até aqui. Pai, obrigada pela palavra do Senhor, porque Tu és Deus, esse Deus que tem em nós, Senhor Jesus, uma árvore frutífera. Recebemos do Senhor e Te pedimos que nessa noite, Deus, a seiva de vida do Senhor esteja mesmo passando por cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém, queridas? Quando a pastora falou, nós vamos estar fazendo um estudo sobre o fruto do Espírito, né? E está ali em Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito é amor, que já foi pregado, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Fruto do Espírito, né? Esses três, essa tríade aqui, primeira, amor, alegria e paz, ela diz muito respeito ao meu relacionamento com Deus. Quando eu falo de amor, alegria e paz, coisas, fruto que só o meu relacionamento com Deus vai trazer. Quando eu falo de longanimidade, benignidade, bondade, é o meu relacionamento social que nós temos que frutificar. E quando eu falo de fé, mansidão e domínio próprio, diz respeito a uma caminhada cristã, diz respeito ao meu testemunho de fé. Mas hoje nós vamos falar desse segundo aqui, que na verdade é como se fosse um gominho do fruto, né? Não fala os frutos do Espírito são, fala o fruto do Espírito é. Então, o fruto do Espírito é como se ele tivesse 9 gominhos. E hoje nós vamos falar da alegria, né? Quando nós falamos de alegria, às vezes aqui o mundo, qual que o mundo relaciona a alegria? Às vezes, muitas vezes, a aquisição de novas coisas. Ai, eu estou tão alegre porque eu adquiri um carro novo. Mas eu também fico, você também fica, não fica? Amém, faz parte. Um vestido novo, uma bolsa nova, amém. Isso tudo Deus assim nos dá para a gente ficar assim, né? Ah, tá, mas nós sabemos que essa não é a alegria completa. Isso só é, sim, uma bênção que Deus dá para a gente, que Deus gosta de ver os filhos dele, as filhas dele muito felizes. Então, Ele dá essas bênçãos para a gente. Mas a bênção que vem do Senhor como fruto do Espírito, ela é muito mais além de coisas, de circunstâncias, de uma pessoa, né? Às vezes, quem não se alegra quando a gente tem um filho, quando casa, quando tem namorado, e alguém, nossa, essa pessoa me faz feliz. Mas nós já falamos muitas vezes aqui, eu tenho certeza que só tem mulheres sábias, que a nossa felicidade também não pode estar depositada, a nossa alegria em alguém. Por isso que aqui o apóstolo fala, o fruto do Espírito é amor, alegria. É algo que vai além dessa circunstância, é algo que passa assim, muito diferente do que às vezes a gente concebe e que é fácil. É como se a alegria fosse algo palpável. É como se a alegria fosse comprada. Não é. Alegria é algo que nasce do nosso interior. Se nós quisermos ser mulheres felizes, nós temos que estar cheia do Espírito. Porque essa alegria é que vem. Mas Jesus aqui, quando se fala, né, fruto, a palavra de Deus sempre nos compara, né, fruto, terra, plantas, desde o Antigo Testamento, sempre compara, né? Ali, aquele, todo mundo conhece ali em Jeremias 17, que diz: o homem que confia no Senhor, né? Aquele homem que faz do homem, que não confia no Senhor, mas confia no homem, ele será como uma tamargueira no deserto, né? E não virá, não sentirá quando virá o bem. Mas fala, aquele que confia no Senhor será como uma planta, né, uma árvore plantada junto às águas. Então isso fala, então a Bíblia sempre nos compara com árvore e com frutos. E aqui Jesus diz: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. É pela casca? A árvore se conhece pela casca? Se conhece pela folha? Ela se conhece pelo fruto. Entenderam que o fruto é algo que vem de dentro, é algo que caracteriza. Porque às vezes a gente fala assim: nossa, fulano é tão legal. Você fala: sei, é a aparência, é a casca. Por isso que Jesus falou: não conhecereis, sereis conhecido pelo fruto. Nós produzimos aquilo que está em nós. Nós produzimos aquilo que tem dentro de nós. Agora nós vamos falar assim: mas como eu vou produzir tudo isso? Amor, alegria. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, o que, que ele falou? Eu sou a videira e vós as varas. Aqueles que estão enxertados em mim darão frutos. Aqueles que estão enxertados. Lembra uma vez aqui, quem estava aqui, uma vez eu preguei sobre aquelas varas de Arão, quando foi colocado. Varas secas. Não se produz se a seiva de Cristo não estiver passando no nosso interior. Queridas, desistamos de falar: ah, eu vou ser uma mulher alegre, eu vou ser uma mulher que eu só vou sorrir, cheia de amor para dar. Se nós não estivermos enxertadas em Cristo, nós não vamos conseguir produzir esses frutos, amém? Mas nós temos, por isso Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Por isso que nós estamos diante desse Deus e podemos falar a qualquer momento: Deus, eu preciso de ter isso. Eu preciso ser enxertada nessa videira. Eu preciso que essa seiva do Senhor passe na minha vida, amém? Porque, queridas, é só Ele, só o Espírito Santo é capaz de produzir em nós esses frutos do Espírito. E isso fala de uma frutificação. Para que serve uma árvore? Eu não vou cantar porque eu não tenho um dom de cantar. Mas quando eu estava na escolinha aprendendo a primavera, na minha época cantava da primavera, né? Aí fala: no dia da árvore daremos os seus bons frutos, o que podemos esperar da árvore, ou fruto ou sombra virá, né? Na verdade, o grande finale de uma árvore são os frutos. De uma árvore frutífera são os frutos. Porque a sombra, ela pode ser produzida artificialmente, não é verdade? A sombra, você põe um todo, você constrói, ela é produzida artificialmente, mas o fruto não. E as nossas vidas, o Senhor planejou para que ela seja, que nós fôssemos como uma árvore frutífera, que produzisse esse fruto. Porque isso é que produz vida. O que que alimenta, por exemplo, né, se você vê num pomar, dizem os biólogos aí, o que que faz todo o planeta ser sustentado? São os insetos que pegam as flores da árvore, que polinizam, que vai lá e que dá fruto. São os pássaros que se alimentam das árvores e que pegam as sementes. Somos nós, humanos, que alimentamos dos frutos das árvores. De uma árvore frutífera. Então, uma árvore, ela não, podemos dizer que a árvore não tem preconceito. Ela alimenta o inseto, o pássaro e o homem. E nós, como filhas de Deus, nós também não devemos escolher o lugar onde nós vamos manifestar o fruto do Espírito. Na igreja, com a pastora Lúcia, eu serei sempre muito alegre. Mas lá no meu serviço, aquele povo não merece. Aquilo lá é um bando de gente que não merece o meu sorriso. Não, não, não. Na igreja são todos muito bonzinhos. Então eu vou ser muito amável aqui, cheio de alegria. Mas ali na rua, naquele trânsito, eu não preciso de manifestar o meu fruto do Espírito. Quando eu me converti, lá em Goiânia, assim, na época, tinha, ou pelo menos no meu conhecimento, tinha muito pouco livraria evangélica, gente. 78, 79, não era como hoje, entendeu? Você, quando falava que era crente, era assim, aquele peso, né? E aquela coisa, quase não tinha livraria evangélica. Então, eu ia muito nas edições paulinas, né? Que era assim, tinha só uma livraria evangélica e tinha as edições paulinas. E aí, eu comprava aquelas coisas, assim, aqueles marcadores de Bíblia. E eu me lembro de uma frase, que essa frase não sai, não saiu da, eu creio que ela não só ficou na minha cabeça, como no meu coração. E eu tento viver isso, que dizia assim: devo frutificar onde Deus me plantar. E era assim, umas coisas bem, aquelas pedras rachadas, e saía uma florzinha no, naquele terreno assim seco. Mas eu achei interessante aquela frase: devo frutificar onde Deus me plantar. E aquilo ficou. Queridas, mas isso é uma verdade. Você já pôs uma planta, você já viu uma planta, uma árvore, quando ela quer crescer, quando ela vai frutificar, ela rompe calçadas, ela quebra asfalto. Aí o povo vai lá e corta, né, a pobre da árvore. Mas ela vai, ela frutifica. Porque há esse propósito. O propósito de uma árvore é ter, buscar seiva e frutificar e florescer. Assim também é com nossas vidas. Eu plantei uma árvore lá, como é que fala, gente? Lá na minha sala, que lá é o quê mesmo? Não é uma árvore frutífera, não. É só um... É ornamental. E aquele pobrezinho, eu comprei um vaso grande para ele. Gente, ele quebrou ali o plástico, ele está indo para o taco, eu acho que ele vai levantar aquele taco para poder frutificar, sabe, para poder crescer. Eu fico com uma dó, vou ter que comprar um vaso maior, talvez tirar ele da minha sala, porque não tem espaço. Eu fico com uma dó, chamo ela: ô, Florinda, eu sei que você está querendo florescer, conversa com as plantas, é Florinda. E eu fico: ô, Florinda. Aí minha cunhada brincou: Fátima, você ainda tem tempo de conversar com as plantas? Eu falei: não, eu só pus o nome nela para ela ter vida. Mas, queridos, mas isso tudo, você olhando para que Deus fala, não se vê fruto, não se tira, e nós devemos florescer. E quando o apóstolo fala isso, é para a gente olhar para a natureza, que aquilo manifestação da glória de Deus, e quando Deus falou: essa é você. Então, às vezes a gente fala assim: isso não é para mim, mas nós vemos em várias situações. Às vezes você pode falar assim: eu já estou ficando velha, eu não preciso de frutificar. O que, que a Bíblia diz em Salmo 92:14? O que, que ele diz? Os que estão plantados na casa do Senhor, mesmo na velhice, darão frutos. Amém? Queridos, então não tem tempo e nem desculpa. Estou velha demais para frutificar. Chega. Já andei aqui desse jeito e vou morrer desse jeito. Repreendido em nome de Jesus. Amém? Porque Deus nos dá essa palavra de esperança. Às vezes, em situações de dificuldades, nós podemos falar: como eu vou frutificar? A alegria como fruto do Espírito é muito mais do que um sentimento. Sentimento é esse que eu fico rindo, que é uma manifestação. Mas a alegria do Espírito como fruto é ter consolação em meio à dor. Eu já tive... vocês já foram visitar alguém no hospital... que ao sair de lá você sai consolado e confortado com a fé daquela pessoa? Você já teve em velórios que, quando aquela pessoa é enterrada, as pessoas voltam para você e ainda, às vezes, viu ali uma alegria da salvação, que pedem para falar: eu quero reconciliar com o Senhor? Eu achei uma vez lá no meu trabalho, uma moça virou para mim e chegou chorando assim: Fátima, preciso de conversar com você. E ela falou assim: eu acabei de vir de um enterro de uma amiga minha, que morreu muito nova, uma doença, uma enfermidade que teve lá. Mas eu fui tão edificada, porque aquela mulher, eu estava visitando ela, aquela minha colega, ela morreu tão em paz. Ela tinha Jesus. Fátima, se eu morrer, eu não tenho essa alegria. Ela tinha certeza para onde ela foi. Eu quero reconciliar com o Senhor. Falei, minha querida, fiz igual o Paulo. Vamos ali agora, aceita Jesus agora. E eu orei por ela e ela aceitou Jesus. Então, essa alegria, como fruto do Espírito, não é um sentimento porque tudo vai bem. Não é uma alegria movida por apenas por emoções, por meus olhos se encher com algo que eu vejo. Mas ela é fruto de uma comunhão com Deus. Ela é fruto que vai muito mais além, queridas, de um bom relacionamento com o marido. Claro, uma família que está com problema, claro que me entristece. Um filho com problema, um familiar, uma enfermidade, a morte, claro que isso me entristece. E eu não vou ficar dando risada em velório porque alguém está ali. Não, a Bíblia diz, né, alegrai com os que alegrem, chora com os que choram. Mas é uma alegria que fala, Deus, eu vejo além das circunstâncias. Eu vejo além da fé. E com essa alegria, eu sei, com essa certeza, eu sei que eu posso ser alegre, amém? É você ser muito mais do que um otimista. Um otimista, às vezes, não precisa ter fé em Deus. Mas a alegria que vem é da certeza das promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Neemias. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Aqui a gente vê o que o profeta Neemias, vamos ver esse contexto aqui, de onde vem esse verso que nós conhecemos tanto. Neemias, capítulo 8, verso 8. Amém? Todas encontraram? E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsarta, e o sacerdote Esdras, e o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Querida, sabe qual que era o contexto aqui? Era um contexto de destruição. Era um contexto de dor. Era um contexto de olhar para uma cidade. Porque qual era aqui? Jerusalém tinha sido destruída, tal, invadida. E Neemias, né, voltou para reconstruir aquela cidade. Muros destruídos. Templo destruído, o templo que era assim um referencial dos judeus, onde eles poderiam adorar a Deus, estava todo destruído. Aqui era uma situação de miséria. E ali Neemias fala isso para o povo. Então, quando o povo fala que lia o livro da lei e chorava, porque a promessa antiga era: colocarei numa terra que mana leite e mel. Aí aquele povo olhava para a promessa e olhava para a realidade e chorava. Quantas vezes nós olhamos para as promessas de Deus, olhamos para a realidade e dá vontade de sentar e chorar, não é verdade? Por quê, queridas? Porque às vezes a realidade é dura. Às vezes você olha e aqui essa situação era de destruição, era de devastação, era de pouca gente para fazer tanta coisa. E aqui o povo leu a palavra, mas e leram e se sentiram o quê? Começaram a chorar. Já imaginou você ler? E não era um choro do Espírito, não. É porque falavam: essa palavra, essas promessas, não condiz com a minha realidade. Isso não está se cumprindo. Mas aí, aquele profeta, aquele homem de Deus, ele disse para cada um deles aqui: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras. Queridos, quando ele disse comei as gorduras, isso fala do que existe na palavra de Deus. Davi falava: serei fortalecido pela gordura da tua casa. Porque nesse sentido, a gordura é a palavra, é aquilo que alimenta. Ele diz: comei as gorduras, é a palavra de Deus que o povo tinha lido, e bebei as doçuras, são as promessas. Aqui nós vamos ver que faz parte do fruto do Espírito a fé, a promessa. Eu vou me alegrar, não só pelo que eu tenho, mas pelo aquilo que em Cristo eu terei. Amém? Por isso que vai ser a minha alegria. Se eu estou doente, eu creio que Jesus pode me curar. Quando eu partir daqui, eu creio que eu vou estar na glória com meu Senhor. Se a meu lar não é hoje aquilo que eu quero, eu creio que ele será. Se portas estão fechadas, é porque Deus está ali, está ali como fez com Israel. Olha, está destruído, mas nós vamos levantar. Queridos, é essa alegria, alegria motivada pelos olhos da fé. E aqui ele diz: e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Por isso que Jesus falou: sede frutíferos. Isso que você tem, isso que nós temos, essa alegria, esse amor, essa fé que é produzida pelo relacionamento com Cristo Jesus, são porções que eu posso dar, enviar a quem não tem nada. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm fé, que não têm esperança, têm dinheiro, têm posição social, mas não têm esperança? Enviai uma porção. Você tem essa alegria que vem do Senhor? Enviai essa porção àqueles que nada têm. E aí ele diz: porque esse dia é consagrado ao Senhor, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E aqui ele diz que é uma força que vai nos sustentar. Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Isso é algo sobrenatural. Isso é algo que vai além. Queridos, e essa questão de ter essa seiva de Cristo em nossas vidas é algo tão sério. Quando eu me converti, a Assembleia de Deus era uma igreja muito rígida. Hoje, graças a Deus, está assim bem, assim, né? Mas naquela época, minhas irmãs, era a lei também, né? E eu sempre fui muito risonha, muito de ficar rindo. E o pessoal falou: mas você é muito risonha, né? E aquelas irmãs séria, mas tinha uma irmã que era séria, mas ela tinha alegria do Espírito. Aí eu falei assim: mas eu não sou como você, ela falou assim: Fátima, e nem vai ser, eu sou alegre com Cristo. Era o jeito dela, sabe? Eu vi e achei tão bonito aquilo lá, confortou meu coração. Não, isso é seu jeito. Mas hoje chegou uma, mas às vezes a gente trabalha com pessoas que não é porque é o jeito, não tem alegria do Espírito de jeito nenhum, né? Porque não tem essa seiva, né? Aí hoje tá, chegou lá e alguém que nem conhecia a pessoa falou assim: nossa, mas que azeda, né? Falei: ai, Deus. Eu falei: queridas, aí eu até falei com aquela colega minha: eu sou chefe aqui, é só para ficar aplainando, entendeu? É só para ficar. Porque a minha capacidade intelectual, eu sei que ali tem gente muito mais capacitada do que eu, mas eu sou ali para ficar aplainando. Eu tenho certeza disso. Vocês acham que, é brincadeira? Não, eu tenho meu valor profissional. Eu sou muito criteriosa, como diz a pastora. A mão diligente, diz a Bíblia, e a pastora me lembra: a mão diligente prosperará. Amém? Então, isso é fato. Mas, assim, é isso. Essa questão de nós termos esse fruto, seja da alegria, da longanimidade, do amor, da paz, onde eu for, eu tenho isso. E aqui ele diz isso, essa verdade, né? Para passarmos dores e tribulações, queridos, para passarmos andar sobre as águas, nós temos que nos encher desse fruto do Espírito. E aqui, só para encerrar, nós vemos aqui, quando no versículo 12, aqui de Neemias 8, ele diz assim: Então todo o povo se foi a comer, e a beber e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém, queridos? Queridos, nós vamos sair a comer, a beber e a fazer grandes festas e a enviar porções quando nós entendermos que é o Espírito Santo que enche as nossas vidas, que é Ele que pode nos fazer frutificar. Você não força uma árvore a frutificar. Ela frutifica quando ela recebe, quando é da característica dela. E em Cristo Jesus, nós fomos chamados para sermos novas criaturas, para frutificar. Muitas vezes nós vamos nos deparar com a nossa fragilidade, com a nossa limitação, com o terreno duro, com falta de água. Mas nós teremos posse dessa palavra. Aqueles que confiam no Senhor serão como árvores plantadas e mesmo na época da seca darão frutos. Então nós teremos esse fruto do Espírito em nossas vidas. Mas não é só para dizer que você é boazinha, que você é muito alegrinha, que você é um amorzinho, mas para que esse fruto do Espírito, ele reflete a glória de Deus. Nesse mundo tão carente, queridos, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, ter isso não vem dessa carne frágil, mas vem de uma convivência, vem do enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. E se você quiser ser uma mulher alegre, esse é o caminho. Senhor, me enche do seu Espírito. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos crer que o nosso Deus, querido, vamos orar que Ele está aqui hoje para encher todo aquele que crê, todo aquele que precisa. Ele está aqui hoje para às vezes fazer uma poda em nós, para fazermos frutificar em alegria, para nós termos essa alegria da comunhão com Deus, da comunhão com os nossos irmãos, da nossa comunhão em família. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor é esse Deus que veio para nos ensinar, Deus, e para viver em nós. Senhor Jesus, Tu conheces a nossa estrutura. Jesus, e sabe que de nós, Pai, sinceramente não vem nada, Deus, de bom se não vier do Senhor. Jesus, nessa noite, eu estou aqui, Deus, como essa árvore mesmo, Deus, que precisa, Deus, da poda do Senhor, que precisa do enxerto do Senhor, Deus, para frutificar naquilo que o Senhor me chamou, naquilo que o Senhor chamou a cada uma de nós que está aqui, a cada mulher, Deus, para que cada um, Senhor Jesus, floresça e frutifique, Deus, segundo a Tua palavra. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, que o Teu Espírito esteja mesmo falando com cada uma de nós, falando com cada mulher, Deus, como diz aqui na Tua palavra, Deus. E foram, comeram, beberam, enviaram porções, porque entenderam. Ó Espírito Santo, é o Senhor que convence, é o Senhor que faz entender todas as coisas. Leva, Deus, a cada dia de nossas vidas, nós entendermos onde precisamos frutificar, onde precisamos, Deus, dessa visitação do Senhor. Jesus, vem mesmo, Senhor Deus, que é o nosso Deus, venha mesmo, Deus, produzir no nosso interior essa seiva viva do Senhor, a vida do Senhor, passe mesmo por nós, passe pela nossa alma, passa pelo nosso espírito, Deus. Deus, e vem tirando mesmo nessa noite toda a raiz de amargura, toda a raiz, Senhor Jesus, que está ali causando dor e contaminando a alma, Deus. Deus, vem fazer com que nós produzamos esses frutos, Deus. Esse fruto de alegria, Deus. Esse fruto de amor, esse fruto de paz, Deus. Oh, Deus, visita mesmo a nossa terra, a terra da nossa alma, a terra do nosso espírito, Deus. Faz chover, Deus, as bênçãos do Senhor. Como foi dito aqui, Deus, Tu és a nossa fonte, Senhor. E ainda que nós passamos pelo vale árido, Deus, o Senhor estará ali como fonte. Deus, se há terra árida aqui, precisando mesmo, Deus, de que o Senhor esteja revolvendo, venha, Deus, com a palavra do Senhor. Venha com Teu amor, Deus. Deus, é o Senhor que nos dá mesmo essa visão. Deus, é o Senhor que renova a nossa fé. Deus, que cada mulher seja renovada nesses dias. Que cada mulher aqui seja frutífera, Deus. Deus, frutifique no lar, frutifique no local de trabalho, frutifique ministerialmente, Deus. Oh, Deus, traga mesmo, Senhor. Pai, essa é a nossa oração, porque nós cremos, Deus, que o Senhor é esse Deus que tem mesmo, Deus, a alegria em nos renovar a cada manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Amém. Ainda de olhos fechados, que palavra abençoada. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para ouvir e entender a Tua palavra. E nós hoje queremos sair daqui, Senhor, dispostas, meu Pai, a fazer o que for necessário, como aquele povo foi e participou do banquete. Senhor, ajude-nos, ó Deus. Pai, obrigada porque há uma mesa posta para nós aqui hoje. Queridas, eu sinto no meu espírito, Deus pôs uma mesa. Cada dia Deus põe uma mesa. E às vezes nós não temos conseguido participar desta mesa. Ó Deus. Mas hoje Deus está te chamando, como chamou Davi. Tinha um lugar para Davi, Deus chamou para que ele participasse de uma mesa. E Davi teve uma declaração. O Senhor põe uma mesa. E essa mesa às vezes está diante dos meus adversários. O meu cálice transborda. Queridas, Deus está aqui hoje com esse lugar reservado, lugar das gorduras, da alegria, mas também do óleo de alegria que cura. Senhor, nós recebemos esta noite. Senhor, marca as nossas vidas na Tua mesa da restauração, da cura, em nome de Jesus. Pai, que cada uma hoje participe, coma do que está na mesa do Pai. Deus, nós recebemos e aceitamos o convite. Amadas, nós queremos orar ungindo você. Deus está nos chamando. Assim, Deus colocou essa mesa, como a pastora leu.